Bem-vindos à Conversação, o encontro para compartilhar a arte da entrevista.
E bem, aqui estamos mais uma vez dentro da sessão para compartilhar um bate-papo em extenso hoje com Cássio Carvalho, integrante do trio musical Pimpau. Bom dia, Cássio.
Bom dia.
Muito obrigada por visitar os estúdios da RAE. Bom, Pimpau é um conjunto argentino-brasileiro, poderíamos dizer, também de música infantil, com forte influência de ritmos brasileiros e latinos, com marcada base de percussão e que convida adultos e crianças ao movimento e à participação criativa. É assim?
Exatamente, sim.
Cássio?
É um projeto de arte e educação para crianças. E nós também trabalhamos com professores, com pessoas que trabalham, que estão vinculadas à educação. Então é um projeto amplo, que tem música, tem disco, tem vídeo, arte visual, né?
Claro, vocês capacitam professores de música?
Exatamente, sim. E em geral, pessoas que trabalham com o cuidado da criança.
E vocês, eu li por aí que a proposta é que a palavra é jogo, a música é brinquedo e o corpo instrumento.
Exatamente, a gente gosta desse triângulo onde, juntando esses três eixos, né, esses três R's, né, que se diz aqui, a gente tenta manter vivo o balanço entre as linguagens artísticas, né, que a palavra hablada não esteja mais forte que a palavra cantada e que a música e que o corpo tenha o seu peso. Então essa maneira de construir esse triângulo onde a palavra é jogo, a música é brincadeira e o corpo é instrumento, a gente consegue dosificar, né, tudo o que a gente faz enquanto atividade, obra de teatro, canção, coreografia.
E aí também uma palavrinha que define, né, a proposta é a participação, né, porque não é só escutar.
Totalmente, é isso que tem a ver com esses eixos, né? A gente acredita que o grupo nasce da amizade entre nós três, né? Entre o Lúcio, o Lúcio Miloco, que é compositor também, recreólogo e docente, a Eva, que é bailarina e coreógrafa, e também é professora do nível inicial, e eu. A gente nasce dessa amizade, onde se encontra dentro todos nós três somos artistas, né? Já viemos com carreiras artísticas independentes. Mas a gente se encontra, projeto do Pimpau, exercendo a profissão de educador, né? De professor. E aí, uma das coisas que nos une são as perguntas, né? As inquietudes, né?
E Cássio, você mencionava que Lúcio Miloco e Eva Harvey são os outros integrantes do trio Pimpau. Contou um pouquinho qual era a formação deles. E a tua?
Exato. A minha, eu sou músico, compositor, né, e intérprete também, cantor, produtor e criador audiovisual, digamos, né? Como nós três somos muito curiosos, essa é a grande profissão nossa, é ser muito curioso, mas tem, formalmente, existem essas características. Né?
Bom, e para quem não percebeu, além de compositor, produtor, artista visual e professor, ele é brasileiro. Brasileiro de onde, Cássio?
Sou brasileiro de São Paulo.
São Paulo mesmo, capital, paulistano?
Sim, exatamente. Aí no bairro da Vila Mariana.
E está aqui na Argentina há quanto tempo?
Eu cheguei na Argentina no 25 de maio de 2009.
Uma festa pátria aqui na Argentina, né?
Nasci,
um feriado pra, nacional.
Nasci pra, cheguei para ficar, cheguei para nascer. Uma festa pátria, né?
E você, o seu interesse pela Argentina foi por turismo e ficou? Ou já vinha com outras...
Desde jovem, sempre tive muita curiosidade com outros idiomas e, sobretudo, com o espanhol. Era um idioma que eu sempre quis aprender. Teve com 18 anos eu fui para a Espanha, eu fiz uma viagem para a Espanha e fiquei muito impressionado com a questão de que no Brasil é mais comum a gente estar só escutando português, né? Na Argentina eu vejo hoje que é mais cosmopolita nesse sentido, que você conhece mais estrangeiros aqui, sobretudo em Buenos Aires. Em São Paulo, menos. Então a primeira vez que eu fui para fora do Brasil foi a primeira vez que eu percebi que eu estava mais de 20 dias longe do meu bairro, digamos, né? E fiquei muito impactado com isso, muito impactado com escutar outro idioma, fiquei muito apaixonado por isso. E depois de uns 4, 5 anos, por conta de um festival de música popular, eu estava perto da fronteira, da tríplice fronteira, né? E fui visitar o Paraguai e visitei o Porto Iguaçu. E aí fiquei não só impressionado com a questão do quanto eu gostava estar no estrangeiro, que tinha viajado já mais de mil quilômetros, né, para chegar na tríplice fronteira, mas passar a ponte foi impactante. A diferença é que a questão não é a quantidade da distância, né? Não é a distância enquanto tamanho, e sim a questão da fronteira. Eu percebi que isso era uma coisa que mexia comigo. Sem contar toda a questão da arquitetura que só mudou nesse limite político, né?
Bom, e cultural, porque aí está justamente a região que te interessa do ponto de vista da linguagem, né?
Totalmente,
na tríplice fronteira,
totalmente.
Né? Que agora vamos falar sobre isso.
Sim.
Bom, vamos para que o ouvinte possa ter ideia de que música estamos falando. Primeiro eu vou te perguntar por que se chama Pimpau.
É uma pergunta que é interessante, justamente, acho que o nome tem a ver com a ideia de que perguntem isso. O pimpau é uma onomatopeia, tecnicamente dizendo. E vem de um nome de uma das primeiras canções que a gente está fazendo nessa época que a gente se conheceu com o Lute e com a Eva. E o que a gente gostava é que nessa onomatopeia continuava viva a ideia de que o som é o protagonista e não o significado. Então, pimpau é o que soa isso. A gente acredita que tem muito a ver com como a criança percebe a música e como a questão da música brasileira tem muito disso, né? O som que percute, o som que já é melodia enquanto música, enquanto sentido.
Bom, e o pimpau é assim um conjunto agora muito apreciado, sobretudo pelas famílias que têm crianças pequenas, né? E
Sim.
Tem aí um hit, né, no canal do YouTube, que tem o pimpau, um hit que tem mais de 2 milhões de visitas. Se trata da música La Mascota, El Pollito Pío, que
Exatamente.
Vamos escutar um pouquinho e depois o Cássio nos conta um pouco da gestão da música.
Mi mascota es un pollito, mi mascota es un pollito, y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Mi mascota es una gallina y la gallina come pollito fiu, lo pollito fiu, lo pollito fiu, lo pollito fiu, lo pollito fiu. Mi mascota es una lechuza, mi mascota es una lechuza y la lechuza come la gallina come lo pollito fiu, lo pollito fiu, lo pollito fiu, lo pollito fiu. Mi mascota es un caballo. Es un caballo, y el caballo la lechuza, la gallina con los pollitos, los pollitos, los pollitos. Mi mascota es un tatú, mi mascota es un tatú, y el caballo la lechuza, la gallina con los pollitos, los pollitos. Mi mascota es una araña, mi mascota es una araña. El caballo, la lechuza, la gallina, cuatro pollitos.
Bom, aqui estamos escutando o hit do Pimpau. Vamos deixar o Cássio Carvalho nos contar sobre a música.
A mascota é... A maioria das nossas canções e todas as nossas atividades, a que a gente trabalha nos encontros de formação com docentes, elas nascem para e com os alunos, né? Com nossa tarefa de aula. E essa é uma música interessante porque várias partes dela é uma música que nasce de uma coreografia também. Por isso que a gente escolheu até o canal do YouTube, né, o recurso do audiovisual, como plataforma antes mesmo do disco, porque a gente acreditava que era necessário integrar as artes, né?
Porque quem escutar a música deve saber que tem que participar.
Totalmente.
Com o corpo, né? Tem que ir acompanhando a coreografia.
Que são esses os eixos que a gente mencionou, né? A música é brincadeira, A palavra é jogo e o corpo é instrumento. É instrumento de vínculo, instrumento de participação.
E vocês tinham noção do sucesso que iriam ter com essa música?
Não, nos surpreendeu. Nos surpreendeu, a gente gravou o vídeo em 2014, né? Porque a gente queria registrar uma das nossas brincadeiras de sala de aula. E estourou, né? O pessoal foi compartilhando, as crianças foi. Crianças de 0 a 5 anos, os pais começaram a escrever para nós e tal. E começaram até a pedir o disco. E o disco sai dessa demanda de pessoal, queremos mais. Aí nasce como nossa nas redes sociais, né? O Pimpau.
E como nasce a ideia do Pogito Pio, em particular?
E aí o legal é que quando a gente fez isso com as crianças, a gente sempre brincava aqui que não se tratava só de nomear o animal, e sim de fazer com o corpo...
Um atributo.
A voz do animal, né? O som do animal, e também buscar com as mãos, tentar representar esse animal. Então esse era o jogo, né? Essa é a brincadeira. E aí é muito curioso, porque tanto sempre pergunta pra gente, que animal é esse que vocês fazem... E não dizem nada, né? Porque não se escuta. E aí é o tatu, né? Que no Brasil é muito conhecido. E aqui a gente fala, não, é o tatu carreta,
claro.
que vem do, para nós, no português, já vem do tupi-guarani, né? E aqui é uma palavra também que vem do guarani, né? O tatu.
Claro, mas temos outras palavras.
Que é o armadilho, aqui se diz armadilho.
Então,
nós tudo
palavra
é tatu,
também.
É tatu bola, é o bicho bolita, é o tatu bola, tem o tatu, o outro tatu, é tudo tatu.
Claro. Bom, é simpaticíssimo o vídeo e bom, não deixem de assistir pelo canal do Pimpau no YouTube para ter uma real ideia de qual é a proposta do conjunto. Mas tem versão em português do Pogito Pio?
Tem, porque o Pogito Pio é uma canção popular, né? É uma canção popular que tem a autoria de um argentino, como Legalmente, que é a primeira versão gravada, que é do Pedro Farias Gomes, da família, o irmão do...
Do famoso
Farias Gomes. E aí foi toda quando a gente... Porque a gente é amigo da Micaela, da sobrinha, e foi toda uma... Eles nos comentaram isso, né? Porque a gente gravou como música popular e fizemos uma adaptação, né? Tem uma adaptação de música e de letra, né? Por conta da brincadeira que aparecia na sala de aula.
E a versão a português, você ia mencionar?
A versão do português... A gente ainda não passou para o português. Acho que a versão do português disse lá... Também são animais da granja, né? São,
porque eu pergunto porque, sim, tem músicas, né? Que você tem a versão em português e em espanhol.
Sim, uma música do disco que ela nasce originalmente em português é a do... Que no disco está como El Jaguareté, que ela nasce em português como Paranapiacaba, né? Paranapiacaba, que é o nome de um lugar. Tem o nome em tupi-guarani no Brasil. Então, inspirado nessas palavras do tupi-guarani, já incorporadas pelo português brasileiro, eu tinha feito essa canção, chama Paranapiacaba. E depois, com o Pimpão, a gente falou, vamos fazer a versão em espanhol? E para fazer a versão em espanhol, a gente teve que encontrar com os animais em guarani. Até alguns nomes são mesmo, como o caso do jacaré, que jacaré em português é jacaré, não é que tem o crocodilo. O crocodilo seria o africano, né? Até
claro.
O bicho é o jacaré. Tem o jurumi do Guarani, que para nós é o tamanduá. Tem a jararaca, que aqui é jarará no Guarani. Então, para respeitar essas coisas, naturalmente a gente foi de encontro ao Guarani. E é muito curioso, porque percebi que na Argentina, no Brasil, a gente tem influências do tupi-guarani e dos idiomas africanos, né? E aqui na Argentina tem muitos idiomas periféricos, né? Que são dos povos originários. E isso é muito interessante. Isso no Brasil é outra realidade, tanto idiomática como também geográfica, né? E aí, para fazer essa música, a gente se transformou numa história do jaguareté, que curiosamente no português, o jaguareté não está na canção, na versão em português, porque jaguareté tem nome um português tradicional, que é onça pintada. Então, e aí o jaguareté, esse bicho seríssimo, respeitado por todos os bichos, termina sendo uma história de que quando chega o jaguareté, tudo muda.
Bom, vamos escutar um pouquinho então do jaguareté em espanhol.
El atacuara está curo. El atacuara está curo. El atacuara está curo. El jacaré yarará. El atacuara está curo.
Leo, leo. Laia, laia. Leo, leo. Laia. Viento del norte cuati corre pa'l río.
el yacaré no se mueve y el yurumí pisa la vieja charara. En la tacuara se apura el cururu. ¿A dónde va? ¿Qué hace el mamboretá?
Al acecho viene el yaguarete.
Viento del norte, cuati, corre pa'l río.
Pero qué de mahuaca.
El yacaré no se mueve y el yurumí pisa la vieja yarara. En la tacuara se apura el cururu. ¿A dónde va? ¿Qué haces, mamboreta?
Al acecho viene el yaguarete.
La vieja yarara, en la tacuara se apura el cururu.
¿A dónde va? ¿Qué haces, mamboreta? Al acecho viene el yaguarete.
Aqui estávamos conversando que essa música, o jaguareté, tem muito parecido com os ritmos e as melodias. Eu falei do Carnaval da Bahia e aqui o Cássio me dizia...
Tá. O pimpão tem muita... é muito curioso porque tem muita brasilidade, né? Tanto no seu conceito musical, porque tem muita coisa da percussão, coisa de brincar com o som das palavras, que é justamente a ideia do pimpão, a coisa do tucumpá, que é uma música que também que tem na sua letra, onomatopeias, dos sons dos tambores. E isso já está presente na música brasileira nesse sentido, né? Dorival Caymmi tem muita coisa disso, o Gilberto Gil tem muita coisa disso, que não necessariamente são compositores para que fizeram música infantil, mas fizeram música aqui para dançar. E nesse sentido, como a dança é universal, quando a gente compõe, né, ou pensa a música, ou pensa o show, né, para a dança, para o corpo, todas o entendimento, né, fica universal, né?
Claro, e você mencionava que esses grandes compositores brasileiros não fizeram música infantil. Quem são os criadores de música do gênero infantil no Brasil em música?
Eu acho a grande referência no Brasil, porque os anos 70 abriu muito, no caso brasileiro, né, para essa discussão, para essa composição, né? Apareceu Vinícius de Moraes com o Toquinho, fazendo os discos da Arca de Noé, e teve o Chico Buarque também participando aí. E são músicas muito bonitas, e com essa questão de não subestimar a criança, né? Músicas que, tanto crianças de um ano e crianças de 80 anos, se emocionam, né? Uma música do Chico Buarque que eu lembro até hoje.
O Saltimbanques.
O Saltimbancos, e também tem a história do caderno, o caderno falando pra menina que você vai ficar comigo e depois vai me deixar, com uma espécie de vida mais além da época da escola. E é maravilhoso, né? E essa brasilidade do disco e do projeto Pimpão tem muito a ver não só comigo, mas com o Lúcio Milloco, curiosamente. Esse é um encontro que se dá na área da música, porque o Lúcio vem de um povoado que chama Sastre, lá em Santa Fé. E é um lugar onde há 40 anos realizam carnavais brasileiros. Então o Lúcio conhece, e como conhece questões da percussão e músicas de carnaval que nem eu mesmo conheço. E é muito louco, porque se dá esse encontro com o Lúcio e com a Eva se dá o encontro da dança, né? Sempre fui muito apaixonado pelo yoga, pela expressão corporal, e aí... Por isso que tá sempre essas áreas da linguagem aí mexendo no nosso projeto.
E você veio já para integrar aqui o projeto ou conheceu eles aqui?
Eu vim, essa pergunta acho que ficou pendente, que eu falei de outras coisas, mas eu chego aqui em 2009.
25 de maio?
Sim. E aí, eu já tinha, depois de ter feito essa viagem para Porto Iguaçu, né? Eu venho, em 2005, venho conhecer Buenos Aires. E aí, me apaixonei pela cidade. E aí, eu decidi, falei, poxa, acho que está no momento onde eu poderia arriscar, viver essa fantasia, que aí já estava mexendo comigo, de morar em outro país. E fui muito seduzido por Buenos Aires. E aí, chegando aqui, falei, vou ficar um ano, vejo o que acontece. Comecei a tocar, tinha lançado o meu segundo disco, tem uma ótima recepção, estava adorei o público daqui, tenho um respeito muito grande pela música que eu fazia, e aí me apaixonei pela Eva. A Eva, que é integrante do grupo, é minha esposa. É. Já temos dois filhos, uma filha de 2 anos, e um que chama Luz, e um filhinho de 4 meses, chama João.
Parabéns.
E aí agora foi pra ficar, né? Mas tudo foi uma época também, essas coisas que acontecem na vida, né? Eu acho que não só pela viagem em si, essa época que tudo começa, uma época de gerar raízes, né? Curioso.
Bom, e o disco é todo um projeto que então é lançado quando, o Recreio?
O disco, ele é parte de um projeto esse artístico que vem depois dos vídeos, dos primeiros vídeos e depois dos nossos oficinas e cursos para professores e para crianças, e vem como uma parte desse projeto. Ele é lançado no ano, em 2016, no ano passado, no final do ano passado. E aí, como agora a gente vai tocar, tocamos já no Brasil, fizemos uma super temporada lá, maravilhosa. E vamos apresentar o disco no Caras e Caretas, agora em novembro.
Agora no sábado 18, né?
Exato.
No Centro Cultural, aqui no centro da cidade de Buenos Aires. Mas é curioso, porque eu, quando estava preparando o meu conhecimento sobre o Pimpau para poder manter o nosso encontro de hoje, encontrei a programação do Lollapalooza 2018, né? Que tem o Red Hot Chili Peppers, tem o Lana Del Rey, tem Liam Gallagher e tem Pimpau.
Exatamente, é certo. A gente já está fechando alguns shows do verão e já tem essa ótima notícia, excelente notícia do show em março, Pimpau no Lollapalooza.
E o que vão fazer em Lollapalooza?
É o nosso show, é essa coisa de vamos colocar todo mundo para dançar. Para dançar e cantar com a gente, é um show muito participativo sempre. E vamos lá, vamos dividir a festa junto com esse pessoal da pesada.
Então, o público brasileiro que quiser vir assistir aqui o Lollapalooza, compra ingresso para Chili Red Hot Chili Peppers e vê também.
Exatamente, no mesmo dia do Red Hot Chili Peppers, sexta-feira, viernes, dia 16 de março.
E vamos agora, então, já não temos tanto tempo, mas você tinha assinalado a música Tucumpá para fazer um comentário.
Exato, porque aí aparece essa brasilidade que, em parceria aí, né, o Lúcio gravou todas as percussões, todo o disco, toda a arte do disco e mesmo os vídeos. O conceito e mesmo a direção é feito por nós, né? A gente fez tudo a pulmão, como se disse aqui na Argentina. É um trabalho muito minucioso e cuidado. E aí também, nesse trabalho, se escuta. Por isso que no trabalho em vivo, né, a gente conta com uma banda de 9 artistas, né, para poder conseguir respeitar o que se dá no disco, que é uma super orquestra de tambores aí no Tucumpá, que gravou. A parte de percussão gravou toda o Lúcio Milhoco. Aí, para curtir essa coisa do carnaval sastrense aí.
E Tucumpá, o que significa?
Exato, é como o Pimpau. É a música como percussão. Tá feita com uma coreografia, né? Tucumpá, tupê. Que quando você canta, você já tá tocando o tambor.
Perfeito, vamos escutar um pouquinho então.
Tucumpá, tupê, oh, eu. Tucumpá, tupê,
Escutando a música Tucumpá, música número 9 do CD Recreio, da banda, do trio Pimpau, que está aqui o seu integrante Cássio Carvalho, aqui ao vivo no estúdio da RAE, contando a experiência da sua proposta. E vamos já ter que ir encerrando. O que escutávamos da música Tucumpá era justamente uma música com uma base de percussão muito brasileira, a proposta do integrante do trio argentino, que tem ampla experiência em carnavais brasileiros, mas aqui no interior da Argentina, como ele nos contava antes. E vamos ter que ir deixando agora o nosso encontro para encerrar o programa. E vamos fazê-lo com outra das músicas de maior sucesso, né? Que é...
Viajando em Trem, que é uma, que é justamente o tema Recreio, né? O disco chama Recreio por, não só pela forte importância desse momento na infância, na tarefa escolar, no dia a dia da escola, como também uma recriação de um tema muito popular no Jardim da Criança, uma recriação aí em formato rock and roll.
Bom, e também nos despedimos, então, Cássio. Muito obrigada por ter vindo aqui.
Muito obrigado. Convido a todos a escutarem o disco no Spotify, em todas as plataformas digitais, já está disponível. E até a próxima.
E também não percam no Lollapalooza 2018, aqui em Buenos Aires.
Suban já, que já se vai.
A Conversação, um espaço para escutar, toda quarta-feira, na RAI, Argentina ao Mundo.